Senhora Ana Amélia, com satisfação, queria dizer da minha alegria de ouvir as suas considerações sobre o Inhotim. Eu que sou parte do Conselho Consultivo e dou minha contribuição junto com o ex-ministro Zé Carlos Carvalho na área ambiental e outros colegas de conselho. E realmente é algo extraordinário, merece a visita. Muita gente viaja para fora do Brasil em busca de mergulhar um pouco na cultura. Eu digo, olha, basta mergulhar um pouco no coração do Brasil, ali nas Minas Gerais, e a Brumadinho, que você vai ver algo que o mundo inteiro tem inveja, que é o fantástico Inhotim. Mas, senhora presidenta, colegas senadores, senadoras, todos que me acompanham pela rádio e TV Senado, eu queria desejar uma boa semana para todos. Mas eu venho à tribuna mais uma vez para tratar de um tema que penso ocupará boa parte da pauta da imprensa no ano que vem. E que, lamentavelmente, nós não tivemos a sabedoria de tratar adequadamente esse tema ainda antes do 5 de outubro passado. Me refiro a financiamento de campanha. Hoje, o jornal Globo traz uma entrevista feita pelo jornalista Jailton de Carvalho, que está trabalhando nesse tema, e o entrevistado é o ministro Dias Toffoli. Na página 4, página nobre, uma entrevista de quase página inteira, onde as declarações do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, merecem constar nos anais do Senado, porque são uma constatação, são um alerta, e ele, que acumula a função de ministro do Supremo com a de ministro do Superior Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral, ele, inclusive o ministro Dias Toffoli, caro presidente Paim, é quem vai presidir as eleições de 2014, do próximo ano. E ele traz alertas que, de alguma maneira, quantas vezes nas comissões aqui dessa casa, no plenário, nessa tribuna, na outra tribuna, eu trouxe. Doações de empresas em eleições são quase extorsão. Quem diz isso não sou eu, que apresentei um projeto contra a doação de empresas. Quem diz isso é o ministro Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que irá, inclusive, o ministro presidir as eleições do ano que vem. A entrevista do ministro, ela vem no mesmo sentido de uma outra que li aqui da tribuna e que foi publicada no mesmo jornal Globo. Só que essa outra entrevista foi feita pelo mesmo jornalista, Jailton de Carvalho, no dia 19/10. Essa do ministro Dias Toffoli é publicada no Globo de hoje. E a entrevista foi com o diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, doutor Oslaim Santana, o terceiro na hierarquia da instituição. E ele já constatava que 50% das ações da Polícia Federal do Brasil no combate à corrupção estava diretamente vinculada à corrupção eleitoral, a denúncias de financiamento de campanha. Meu caro senador Aloysio, eu, inclusive, vou citá-lo daqui um pouco, porque Vossa Excelência deu um parecer favorável, que vai no mesmo sentido do ministro Dias Toffoli, a um projeto meu que estabelece, ou tenta estabelecer, limite para os gastos dos candidatos nas eleições. Agora, o ministro Dias Toffoli coloca muito claramente a sua posição, sua preocupação com o financiamento de campanha. Mais ainda, ele defendeu a proibição de doações de empresas a candidato. O ministro deixa, inclusive, uma pista de que é inconstitucional a doação de pessoa jurídica nas eleições. Faço a leitura de alguns trechos da entrevista do ministro. A ele é perguntado se ele defende a doação por empresas, e o ministro deixa bem claro que não defende, que é contra a doação eleitoral por parte de pessoa jurídica. Ele não está trazendo novidades. A França, em 1993, impediu as empresas de doarem recursos para as campanhas políticas. Eu apresentei o projeto 264 em 2013 para proibir o financiamento de campanha eleitoral por empresas, no mesmo caminho defendido pela OAB Nacional, pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E agora ele se encontra com as palavras do ministro Toffoli. Lamentavelmente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal rejeitou o meu projeto no dia 11 de setembro. Esse 11 de setembro, de fato, é uma data forte. Tem exemplos que fazem com que ele tenha entrado para a história, o atentado em Nova York, mas do ponto de vista da política, o estrago é muito grande também, porque não tenho nenhuma dúvida que as eleições do ano que vem, graças à doação de pessoa jurídica, graças a esse conluio entre alguns que fazem da política um negócio, nós vamos ter a eleição de 2014 de novo como sinônimo de corrupção. O ministro Dias Toffoli comparou os atuais métodos de arrecadação à quase extorsão. Quem está falando não é um senador que apresentou uma proposta proibindo a doação de pessoa jurídica. Já pedi, inclusive, a um dos mais competentes consultores e assessores que nós temos na nossa bancada, o doutor Tales, já está me propondo algo para que eu possa apresentar ano que vem, porque vou seguir nesse tema, porque imagino que se minha passagem pelo Senado Federal deixar uma contribuição para tornar as eleições brasileiras mais limpas, mais honestas e livres da corrupção, eu penso que terei dado uma contribuição importante aqui como senador nessa casa. Foi feita uma outra pergunta ao ministro Toffoli. A Polícia Federal diz que 50% dos escândalos no Brasil têm origem nas campanhas eleitorais, os escândalos de corrupção. É bom que se reafirme. E ele diz, o que é mais importante de fazer em matéria de campanha é o que eu chamo de financiamento da democracia, diz o ministro. Quem tem o direito de financiar a democracia, pergunta o ministro. Se a democracia é o governo do povo, só o povo, o cidadão, tem o direito de financiar a democracia. E aqui está a tese importante, que era a base da minha proposta de proibir o financiamento de pessoa jurídica. O ministro diz, isso significa dizer que as empresas não têm o direito de participar do financiamento das campanhas eleitorais. Uma boa e adequada interpretação da lei eleitoral e da Constituição chega a essa conclusão, não tenho nenhuma dúvida. Quem não vota não tem o direito de participar das eleições como financiador. É simples, presidente Paim. A tese é essa. As eleições deveriam ser financiadas por quem vota. Empresa não vota. Mas a lei atual permite esse financiamento. Quando se diz que a lei atual permite o financiamento de campanhas eleitorais por empresa, ele está afastando a possibilidade do TSE ser consultado sobre a legalidade desse tipo de financiamento. Assim, restam duas opções. O Congresso alterar a lei ou o Supremo declarar a lei inconstitucional. E eu penso que é importante atentarmos para isso. Há uma ação direta de inconstitucionalidade em curso no Supremo, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil no Supremo, cuja relatoria é do ministro Luiz Fux, e esse tema vai ser enfrentado em algum momento pelo Supremo Tribunal Federal. Tomara que seja logo. Tomara que seja bem antes da eleição. O meu entendimento é que não cabe e não é permitido pela Constituição que pessoa jurídica financie a democracia. Essa é uma frase que eu repito aqui do ministro Dias Toffoli. O meu entendimento é que não cabe e não é permitido pela Constituição que pessoa jurídica financie a democracia. É óbvio que é uma fala em tese. Essa ação de inconstitucionalidade proposta pela OAB, tendo curso no Supremo, ela certamente pode fazer aquilo que o Senado, que o Congresso lamentavelmente não fez. Apresentei a proposta. A proposta que vem na onda que as ruas nos trouxeram, que alertaram a todos nós de que eleição no país está virando sinônimo de corrupção. Proposta que o movimento legítimo da sociedade, capitaneado pela OAB e pelo movimento de combate à corrupção eleitoral. Mas de nada disso foi suficiente. A minha proposta proibindo a doação de pessoa jurídica foi derrotada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O ministro Dias Toffoli responde a outra pergunta, feita pelo jornalista do Jornal Globo, jornalista Jailton. Mas por que essas propostas de fim do financiamento privado de campanha eleitoral nunca são aprovadas no Congresso? No meu caso, a minha foi vítima. Ele fala, o Brasil ficou na dicotomia financiamento privado versus financiamento público. Mas essa dicotomia deve ser entre financiamento de pessoa física do eleitor e financiamento de pessoa jurídica das empresas. Lamentavelmente, senador Paim, estavam quase aprovando um financiamento por empresas concessionárias do governo. Aí não era mais suspeita de corrupção, era a institucionalização do conluio entre o financiamento das eleições e a corrupção no processo eleitoral. E aqui mais uma pergunta feita ao ministro Dias Toffoli, que eu peço, inclusive, que possa constar nos anais do Senado, na íntegra, a entrevista dada com muita sabedoria pelo ministro Dias Toffoli ao Jornal Globo de hoje. Como, então, as campanhas deveriam ser financiadas? A campanha deveria, responde o ministro, as campanhas deveriam ter o seguinte sistema de financiamento. Em primeiro lugar, deveriam ter um teto de gastos. E aí, eu faço uma pausa. Eu apresentei um projeto exatamente sobre esse tema, que fixa limite de gasto para as campanhas e todos os candidatos. A lei diz isso. Na lei eleitoral diz, terá que ser fixado um teto de gasto por candidato. Apresentei a proposta estabelecendo um teto de gasto e, felizmente, um ex-ministro da Justiça, um colega nosso, que ainda há pouco me referi a ele, senador Aloysio Nunes Ferreira, coube a ele a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça e ele deu um parecer favorável. E hoje, na entrevista, volto a repetir, eu que apresentei um projeto estabelecendo o limite de gasto para os candidatos. Imagine como é que nós vamos evitar o poderio econômico numa eleição se o candidato não tem teto de gasto, ele gasta o que ele quiser, ou o que ele tiver, ou o que ele arrecadar. Isso fica desigual, absolutamente desigual. Para nós, que queremos eleições disputadas por quem tem proposta e não para quem tem um banco, e não para quem tem só o dinheiro. Eleição deve vencer não quem tem mais dinheiro, mas deve vencer quem tem as melhores propostas. E nem isso o Brasil fez. E há o parecer do senador Aloysio Nunes Ferreira, favorável ao meu projeto, responde o mesmo que o ministro Dias Toffoli falou no Jornal Globo de hoje. Ele fala assim, como por fim a essas questões que levam à corrupção nos financiamentos de campanha, estabelecendo um teto, por lei, para cada campanha. Por outro lado, onde se poderia obter esses recursos? Parte do financiamento público, através do fundo partidário, já é assim. Parte por financiamento público, através do fundo partidário, e a outra parte via financiamento de simpatizantes, pessoas físicas. Aliás, nós temos exemplos, mundo afora, os Estados Unidos mesmo, presidente Obama arrecadou 700 milhões de dólares só com pessoa física e com um teto de 200 dólares por pessoa como máximo que uma pessoa pode doar. E por que no Brasil não se adota? Nós não vamos atrás do voto? Nós não vamos atrás do eleitor? Por que que não vamos passar para o eleitor, que é de fato quem tem o poder no processo democrático, a decisão de quem ajudar? Vamos fazer campanhas mais baratas, mais iguais, e certamente deixariam de ser sinônimo de corrupção. Faço aqui um parêntese, caro presidente Paim, caros colegas e a todos que me acompanham pela TV Senado. Faço um pequeno histórico. Nem sempre as eleições tiveram importância na sociedade brasileira. As disputas eleitorais só, de fato, passaram a ter alguma influência no país no século XX. Foi nessa época que ganhou importância a questão do dinheiro nas campanhas. No Império, já havia eleições para a Câmara dos Deputados, Senado e câmaras municipais, mas a participação popular era reduzidíssima, pois o voto era o censitário e só votava quem conseguisse comprovar a renda exigida. Quer dizer, só alguns que tinham dinheiro e a partir de um determinado dinheiro é que podiam votar. Isso não estava longe de ser democracia. Com o início do período republicano, em 1889, o cenário continuou o mesmo. Apesar do fim do voto censitário, a participação popular continuou muito baixa. Os analfabetos não podiam votar e eles eram 60% da população brasileira. As mulheres também não podiam votar nem ser votadas. Para piorar, o que já era ruim, ainda havia os fenômenos do coronelismo, quer dizer, o voto de cabresto, e das fraudes, porque tinham as famosas comissões eleitorais, que eram nomeadas pelos governos, que faziam os relatórios, e obviamente que naquele período não tinha nem centelha do que deveria ser uma democracia. E isso durou até a década de 30, com a Revolução de 30. Na verdade, a partir das exigências da sociedade, foi que Getúlio Vargas cedeu na sua ditadura. Cedeu e, por incrível que pareça, aí tem uma contradição, nós ficamos 15 anos sem eleições, a não ser a Constituinte, e exatamente nesse período as regras foram aperfeiçoadas. Mas aperfeiçoadas, o voto passou a ser democratizado, mas exatamente no período, aí não tinha essa eleição. Então, outra contradição. E só tivemos a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que também veio por força da luta dos democratas. A partir de 1945, com o fim do Estado Novo e o restabelecimento da democracia no Brasil, o povo passou a participar efetivamente da escolha de seus representantes, escolhendo inclusive o presidente da República, mediante o voto direto. E assim, o voto individual dos eleitores passou a despertar a atenção dos legisladores. Só a partir daí que começou a se ocupar no tema do financiamento das campanhas. Em 1950, foi criado o Código Eleitoral, intitulado, inclusive, dos partidos políticos, da contabilidade das finanças dos partidos políticos. Nele estabeleceu-se a vedação para contribuições quando impediu a doação de entidades estrangeiras, autoridades públicas, empresas de economia mistas ou concessionárias. Então, isso ocorreu já na década de 50. O Código Eleitoral de 50, inclusive, inovou. E não havia previsão de penalidade no caso do descumprimento, nem mesmo havia mecanismo que viabilizasse a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Em 1964, no regime militar, abriu um novo capítulo de nossa história. Nele, as eleições foram fortemente restringidas, de um lado, e o livre funcionamento dos partidos políticos e sua livre organização também foram impedidos, com as milhares de cassação. Então, de exceção em exceção, a democracia brasileira ficou absolutamente fragilizada ao longo desse tempo. A partir da redemocratização do país, logo nas primeiras eleições presidenciais, ficou claro a necessidade de mudança na legislação sobre financiamento de campanha. Nós tivemos um impeachment em 94 de um presidente da República. Em 97 foi votada a lei permanente estabelecendo normas para as eleições, a Lei 9.504/97. Esta lei também manteve a permissão para doação de pessoa jurídica. E aí, seguindo o exemplo da França, em 1993, que impediu as empresas de doarem seus recursos, eu apresentei então o projeto de lei do Senado 264/2003 para proibir o financiamento de campanhas eleitorais por pessoa jurídica, empresas. No concluir, caro presidente, defendido pela OAB e pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Então, eu queria concluir a minha fala, dizer que no Brasil, sempre que se discute sobre financiamento de campanhas eleitorais, vem à tona o embate, financiamento público, e eu fiz questão, versus financiamento privado. Contudo, o centro da discussão sobre a fonte de financiamento da democracia deveria repousar, como disse o ministro Toffoli, no embate entre o financiamento do eleitor e o financiamento das empresas. Então, eu concluo, caro presidente, a minha fala dizendo e parabenizando o ministro Dias Toffoli pela entrevista que deu hoje, que é uma entrevista que procura apontar os caminhos para o aperfeiçoamento da nossa democracia, do fortalecimento da democracia e do Estado brasileiro. Dessa maneira, é que nós que estamos aqui no Parlamento, deveríamos ouvir a voz do conhecimento, a voz da sabedoria que vem pela entrevista, pelo pronunciamento do ministro Dias Toffoli, quando ele nos alerta para que mudemos o sistema de financiamento de campanha, alertando especificamente os malefícios que traz a doação de pessoa jurídica em pleno processo eleitoral. E, ao mesmo tempo, defendendo que se crie um teto para as doações ou para os gastos dos candidatos nas eleições. E, por outro lado, trazendo uma novidade que a constitucionalidade do financiamento de campanha por pessoa jurídica está sendo apreciada pelo Supremo. Tomara que entre na pauta do Supremo esse tema, que é da maior importância do país. E concluo mesmo, alertando ainda mais. Nesta semana, é provável que votemos o que está se chamando de orçamento impositivo. No fundo, emenda parlamentar impositiva. Nós vamos institucionalizar a atividade parlamentar como detentora de recursos do orçamento. Quando fizermos isso, cada parlamentar vai valer mais de 50 milhões de reais. Não tenho dúvida que uma boa parte dos colegas vão saber bem usar esse instrumento, mas outros, certamente, não tenho dúvida também, irão fazer disso um negócio, prometendo, ou aqueles que nem estão no parlamento, que querem chegar aqui, vão assumir compromisso de aplicar parte desses recursos, de fazer com que algumas empresas tenham acesso a eles, e esse conluio e essa relação promíscua de candidaturas com doação de pessoa jurídica vai ser ampliada. E também com isso, ampliado as vozes críticas à atuação do Congresso, a essa casa, especialmente o Senado, que é a mais antiga instituição, nós vamos ter que nos explicar ainda mais sobre corrupção no processo eleitoral, com aprovação com a aprovação das emendas impositivas e com a não votação da proibição de doação por pessoa jurídica nas campanhas eleitorais no Brasil. Tomara que, pelo menos, o limite de gasto, que já foi aprovado, recebeu parecer favorável na CCJ do Senado, que é de minha autoria e teve como o parecer favorável do senador Aloysio Nunes, possa tramitar na Câmara e no Senado e, assim, pelo menos uma parte do problema possa ser enfrentado. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço a tolerância de Vossa Excelência para que eu pudesse concluir meu pronunciamento.